boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que haja paz entre nós. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Marcos 9, Marcos 9, Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Presta atenção. Vamos repetir. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o menino, aí o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, depois Jesus expulsa o espírito que estava naquela pessoa, naquele menino. O espírito que causava aquela enfermidade, que causava aquela dificuldade naquela criança, naquele menino, né? Que é, toda enfermidade é um espírito, é causada por um espírito. Aqui é um espírito de enfermidade. É um espírito de enfermidade. Tem um espírito de vaidade. Tem um espírito de violência, tem um espírito de ruindade, maldade, crueldade, né? Então, cada pecado, ele vem através de um espírito de desobediência, né? Um espírito de incredulidade, está aqui. E tirou aquele espírito e a criança voltou a ter saúde. Agora, o grande problema, por que que às vezes Paulo fala, por que que há muitos doentes entre nós? Por que que existe muita enfermidade? Às vezes não é curada. Coisas que às vezes acontecem entre nós e a gente estranha porque essas coisas acontecem entre nós. Mas a razão de tudo isso é exatamente a falta de fé. A nossa dificuldade de acreditar. Quem crê, confia, né? É aí que é o difícil. Quem crê, espera. Tem nada mais difícil, complicado, do que confiar, do que esperar. E o que prova que nós não acreditamos é que a gente não tem paciência de esperar, nós não temos capacidade de confiar, esperar, confiar. Aí a gente resolve de outras formas, resolve de outras maneiras. Quer dizer, nos falta fé. Nos falta fé. Todos nós temos essa dificuldade. Vocês concordam? Todo mundo tem essa dificuldade. Então, se nós fizéssemos como esse homem fez, e pediu a Deus que ajudasse ele na sua incredulidade, que Deus tivesse misericórdia dele e ajudasse ele na sua incredulidade. Agora vamos em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ontem falamos um pouco sobre isso, mas tem algum dia já que Deus vem falando conosco a respeito. Interessante, que não basta, às vezes, a pessoa vir pedir a oração. Não basta a pessoa vir contar para a gente o sonho, a visão. Eu tive um sonho assim, mas ela não acreditou, ela não creu. Então o sonho não vai resolver nada. Porque o sonho foi dado, não foi para mim. A gente só faz, às vezes, discernir, interpretar o sonho, né? Da mesma forma que, por exemplo, a palavra é pregada aqui, mas ela diz, a escritura diz assim, que a palavra não surtiu efeito, ela não resolveu o problema da maioria das pessoas, a palavra, por quê? Ela não foi recebida com fé, ela não foi recebida com fé. Então, a palavra não vai resolver o problema. Muitos são abençoados com a palavra. Muitos são abençoados com a palavra. Ele creu e Deus, então, aquela palavra produziu vida. Aquela palavra mudou alguma coisa na vida dele, ajudou. Mas para muitos, ela não tem efeito. Para muitos, a palavra não significa nada, né? O sonho que Deus deu a ele também não resolveu. A visão que ele teve ou que alguém teve a seu respeito também não resolveu. Por quê? Não estava acompanhada ou não estava acompanhada com a fé. Né? Faltou a fé. Sem fé, não tem como Deus agir. Porque a promessa de Deus é justificar a gente pela fé. A promessa de Deus é fazer o que Ele tem que fazer por nós, o que Ele precisa fazer, mas pela fé. Quem crê será salvo, quem não crê já está, quer dizer, vai permanecer na situação que está. Quem não crê vai continuar na situação que está. Eu não posso fazer nada por você. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não posso fazer nada por você enquanto você não crê. Mas tudo é possível ao que crê. Então as pessoas estavam expulsando o Espírito, né? Os discípulos estavam expulsando o Espírito não saía. Né? Certamente, Jesus chamou chama geração, raça incrédula, né? Vocês não conseguem expulsar. Nós, às vezes, não conseguimos expulsar da nossa vida, porque bastava a gente expulsar da nossa vida. Aquele espírito está ali, e a gente percebe que ele está. O homem pediu a Deus, falou, me ajuda na minha incredulidade. Então, se eu tenho dificuldade para crer, eu admito que eu estou com o espírito de incredulidade. Eu tenho dúvida, muita dúvida. Eu faço muitas perguntas. Eu tenho muita dúvida. Então eu tenho dificuldades para crer. Mas não é bicho de sete cabeças, não. É porque é assim mesmo. É assim mesmo. Todos pecaram. Todos. Então, quem não tem um pecado, quem não tem um espírito, quem não tem um espírito? Todos têm. Todos têm alguma coisa. Senão nós seríamos perfeitos. Se nós tivéssemos nenhum defeito, nós seríamos perfeitos. Eu acho que nós ainda não somos perfeitos. Vamos pedir a Deus para nos ajudar na nossa credulidade. Amém? Às vezes eu até acredito, eu acredito, não, eu admito, mas a minha fé não é suficiente para me fazer. Entendeu? Aumenta a minha fé. A fé é uma coisa que aumenta. Eu tenho fé para isso, mas não tenho para isso. Para isso eu não tenho fé. Para isso eu consigo, mas isso eu não consigo. Então fé é uma coisa que aumenta e diminui, acaba, mas também cresce. Pedir a Deus para poder agir na gente, na igreja, nesse sentido. Tem muita coisa que nós queremos nos ver livre dela, mas nós não temos fé suficiente para resolver aquela questão. Vocês concordam? Em Romanos capítulo 5, diz assim, que a gente é justificados, versículo 5, capítulo 1, aliás, capítulo 5, versículo 1, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, justificados, temos paz com Deus. Então nós vamos estar bem com Deus, nós vamos estar em paz com Deus, nós vamos estar bem com Deus. Aí eu volto a perguntar, por exemplo, aquele menino naquela situação, aquele pai naquela situação, estava em paz com Deus? Não. Aquele, certamente ele reclamava muitas vezes da situação do filho. E o filho às vezes reclamava também. Por que que eu tenho essa dificuldade? Por que que eu sou desse jeito? Por que que eu estou nessa situação? Certamente que o pai nunca se conformou com a situação do filho. E o filho também nunca aceitava estar naquela situação. Deveria ser algumas pessoas religiosas. Deveria ser pessoas religiosas que estão a pedir oração. Né? Se não fosse pessoas que estivessem buscando a Deus, não estaria ali naquela hora, naquele lugar, naquele meio. Amém, gente? Agora mesmo eu entro e falo assim, ó, o pessoal não está querendo nada não, né? Eu falei, tá, é porque é assim mesmo. Mas o pessoal não está querendo nada. Tá, é porque está fim de expediente, terminou o expediente. E o pessoal está cansado, bolado, abatido, né? É assim mesmo. Calma, né? Então vamos... É uma dificuldade que nós estamos vivendo. Cansados, abatidos, né? Nos falta fé. Fé para quê? Fé para sair na hora certa. Fé para poder deixar a coisa na hora certa. Fé para... Tudo nos falta fé. Às vezes não chega porque não quer, ou então chega porque está fazendo alguma coisa. Chega porque... Alguma coisa errada a gente fez. Alguma coisa errada a gente fez. Né? Se for verificar o motivo, a razão, a gente vai encontrar para cada um a razão pela qual ele não chegou, né? ou chegou cansado, ou chegou desanimado, ou não está com muita disposição, né? Mas nós não podemos deixar de ter fé, nós não podemos deixar de acreditar, porque se nós perdermos a fé, acabou tudo, perdeu tudo. Amém? Acabou a fé, acabou tudo. É como se secasse a água do poço. Se secasse a água do poço. Não tem mais fé, eu não tenho mais fé. Acabou minha fé, acabou tudo. Amém? Vamos ler então o capítulo 5 de Romanos, por favor. Um pedaço. Lê, por favor.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom... Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Engraçado. Presta atenção. Quando a gente creu pela primeira vez, quando a gente levantou a mão pela primeira vez, quando você disse o amém pela vez, você não era totalmente errado? Totalmente pecador, você não era zero, né? Vamos dizer assim, quando você caminhou para Deus, você não era zero, zero. E Deus não te recebeu, Deus não aceitou você como se você fosse bom. Ou não? Hã? Por acaso ele te condenou, ele te acusou, ele fez restrição a sua vida? Não, do jeito que nós chegamos totalmente sujos, nós chegamos totalmente em pecado. Deus não recebeu. Aí quando começa a passar um determinado tempo, a gente vai perdendo a fé. Porque quando nós chegamos pela primeira vez, não sabia de nada, só tinha só o quê? Só fé. Ali naquele momento foi bom demais. Nós acreditamos. Acreditamos, às vezes, numa pregação, numa palavra. Acreditamos, alguém falou conosco. Alguém, às vezes, comentou com a gente creu. Bastou isso. E a vida da gente tomou outro rumo, né? Passamos. Agora, eu não sei por que depois de chega um determinado ponto, que a gente começa... A nós mesmos nos acusamos, pensar assim, estou fazendo errado isso, estou fazendo errado aquilo, não estou procedendo bem nisso, é por isso que está acontecendo isso, é por isso que está acontecendo aquilo. Tá. Aí você começa a se acusar. Como se você tivesse, fosse justificado pelas obras, como se você fosse justificado pela lei. Você fizesse certo, você vai se dar bem. Se você fizer errado, você vai se dar mal. Então a gente deixa a fé. Começa, Paulo diz que a gente começa pela fé e às vezes passa para a lei. Como se Deus, quando veio pela primeira vez e me encontrou pela primeira vez, ele não levou em conta os meus pecados, ele não quis saber, ele sabia que eu era pecador. Será que ele não sabe que hoje eu sou a mesma coisa? Será que hoje eu não sou? É, se falar ali, não há um justo sequer, será que eu não estou no meio disso? Não, filho? Não há, não tem um. Quando a Escritura diz que não há um justo sequer, eu estou no meio, gente. Nós estamos no meio. Então, com a mesma fé que um dia eu cheguei para ele e ele me aceitou, ele continua me aceitando até hoje, E eu sou justificado, eu estava até dizendo para os meninos ontem, eu sou justificado não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. Ele não me vê como pecador, ele me vê como justo. Ele não me vê como pecador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é como se tivesse... alguém já fez uma experiência uma vez? Quando você olha a coisa, olha através do vermelho, diz as má língua, né? Eu nunca fiz essa experiência, não. Mas que quando você olha uma coisa através do vermelho, você põe alguma coisa assim, vermelho, e olha, do outro lado você enxerga branco. Eu não experimentei, não. Se alguém quiser experimentar, pode experimentar, amém? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos vê através do seu sangue. Ele nos vê através do seu sangue. Nós somos justificados pelo que ele fez, não pelo que eu faço. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. E Eva, Paulo diz, eu crie, por isso eu falei. Você pode reparar que a pessoa que crê, fala. E a pessoa que não crê? Não fala. Não fala. A pessoa que não crê, ela enrola, mas não fala. Ela enrola, mas não fala. Amém? E quem crê, fala. Então, Deus nos vê através do seu sangue. Ele nos vê, ele nos enxerga branco. O sangue dele nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que cobre a terra. Ele morreu por todos, então é como se tivesse um manto vermelho assim cobrindo a terra. E ele olhando através do seu sangue, nos vê branco. Então qualquer pessoa que estiver lá do outro lado, qualquer pessoa, o mais porcaria, que resolver... falar para ele, eu creio no Senhor. Então passa para cá. Porque você já está branco. Você está justificado. Porque você creu. Passa para cá. Então não tem ninguém melhor nem pior. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Você não é justificado pela sua... Você pode se esforçar ao máximo. Se você não tiver fé... Você pode se esforçar o máximo que você se esforçar. Se você não tiver fé, não vai resolver nada. É assim, ó. Deus prova a nossa fé. Então eu vou bem me esforçando, tal, jejuando, né? E etc, etc. E Deus olhando. Vamos ver até onde você vai. Vamos ver até onde você consegue ir. Aí, de repente, coava um mosquito, engolia um camelo, não é assim? Então eu ia, estava caminhando, aí de repente, uma coisa à toa, eu me perdi, uma coisa à toa me derrubou, um vacilo me derrubou. Agora, aquele outro que diz, Senhor, eu não presto, não vale nada, eu só tenho uma coisa, eu creio no Senhor. Não tem jeito, eu creio no Senhor. Você pode ver que toda pessoa que se esforça, que peleja que tal, e vai pela carne, uma hora ele cansa. Uma hora ele cansa. Uma hora ele desanima. Uma hora ele perde a força. Ele perde. E aquele que tem fé, vai embora. Vai embora. O apóstolo Paulo, para mim, era uma pessoa que tinha fé, que acreditou em Jesus mesmo e foi caminhando. Só que Paulo falava assim: o bem que eu quero, o mal eu faço. Ele admitia que ele fazia? Ele admitia que ele fazia o mal. Ele admitia que ele fazia o mal. Porque quem não admite o mal é perfeito. E não existe perfeito. Não existe perfeito. E aquele que não admite o mal, ele vai chegar ali e vai. Deus vai mostrar para ele. Vai provando a fé dele. Deus vai provar, mostrar para ele. Está vendo? Aí o mal que você fez. Aí. Olha o mal que você fez. Você pensou que era capaz e não conseguiu. Não sei se vocês estão entendendo. Se não tiver, fala. Quem não está entendendo? O agora ou o cálice para sempre? Quem não entendeu? A cara. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Quem vê a cara. Quem vê a cara não vê o coração, né? Mas pelo fruto você conhece a árvore. Entendeu? Eu tenho certeza que a maioria não está entendendo o que eu quero dizer. Entendeu? Quer dizer, vai continuar pecando, vai continuar tropeçando, vai continuar se borrachando, porque não estão entendendo. Então é melhor. Eu não estou entendendo, não. Explica direito. Faz pergunta. Quem sabe nós vamos chegar numa conclusão. Que adianta tocar para frente sem que vocês não entenderam? Não adianta. Quem quer perguntar, então? Que não entendeu? Não é vergonha, não, gente. Se todo mundo entendeu, eu vou ficar muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz. Amém? Vamos lá. Então, quem entendeu vai explicar para mim o que, que ele entendeu. Dá um microfone aí para um Wender. Toninho, explica para nós, Toninho. Você entendeu? Todo mundo entendeu, Toninho. Todo mundo. Depois você pode escolher um aí e perguntar para ele que ele. Vai lá. Primeiro Toninho, vai lá, Toninho.
Vê se é isso mesmo.
É, vamos ver o que, é que o Toninho entendeu.
Vamos ver se. Quando a gente crie no início, né, alguém falou pra gente, né, a fé nasceu ali, né, a fé nasceu naquele momento ali, e o que eu, então, o que eu fazia...
Vamos ver, vamos parar um pouquinho aí, a fé não nasceu ali, você tinha a fé, certo. Você já veio com ela, quando chegou ali você ouviu e creu, você já tinha a fé, tá certo? Você só continuou, tá certo? Então a fé, Deus falou, a sua fé te salvou. É a fé que você tinha. A sua fé te salvou. Era a fé que você tinha. Ela não nasceu ali, não. Você já tinha aquela fé. Concorda, filho? Concorda ou não? Vamos lá, continua.
Pois é, aí. Até ali a gente. Deus não fez caso, né, do que a gente fazia, do que não, né, não interessava para Deus. O que interessava era a fé da gente ali, né, por ter crido. Mas aí depois, já passando o tempo, a gente começa a agir pela lei, né? A gente começa, não, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, se eu, né, então a gente parte para a lei, né, ou seja, a gente continua pecador, né, é a mesma pessoa. O que a gente muda na caminhada é muito devagarzinho, né? Alguma coisinha que vai mudando.
Pois é, então em vez de ser justificado pela fé, nós vamos estacionar, né? Nós vamos parar, porque eu vou começar a querer ser justificado
pela lei.
Pela lei,
pelas obras.
Pelas obras. E eu fiz isso, por isso eu sou assim. Amém? Eu sou bom. eu não peco. Por isso é que eu sou assim. Por isso é que Deus me abençoa. Por isso é que eu não tenho enfermidade. Por isso é que o outro está lá, está lascado. Porque ele peca. O outro está lá porque ele está pecando. Continua.
Amém. Cheguei por aí mesmo.
Eu não deixo falar, né? Dá para fazer aquele. Dá pro Erickson aí, o Erickson. Passa pra cá. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Exato. O bem que eu. Vai lá, filho.
Amém. Eu acho que eu entendi. A gente é justificado pela fé, não isso. Pelo que a gente faz.
Isso.
Essa reunião até me alegrou porque eu estava agindo de uma forma diferente. Eu estava querendo ser justificado pelas obras. Então, assim, igual essa semana, eu fiz tanta coisa que eu falei, não é possível. Será que Deus não está dirigindo a minha vida? Não está agindo? Dando um exemplo do que o senhor falou. Será que ele não está... Parece que você começa a observar seus pecados. Né? Então, para mim foi muito bom, que eu entendi que eu vou ser justificado pela fé. Igual o apóstolo Paulo falou, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que guardou essa fé. Então, a pessoa que entendeu isso, que tem essa fé em Jesus, né, ele vai ser justificado, né, igual o Toninho, igual o senhor falou no começo lá. A pessoa que creu a primeira vez, para Deus ela já, né, ela já é justificada. Para Deus isso. Ela já é.
Deus já vê aquela pessoa justa. Aí eu vou provar para vocês que Deus vê aquela pessoa justa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão concordar com a minha prova, mas Deus já vê a pessoa justa. Entendeu? Então, o justo, ele luta para ser mais justo. O justo, ele expulsa demônios. O justo não admite, não concorda com o mundo. O justo, mas ele já é justo.
Então, é isso que eu falo o seguinte. Que
porque se você, só assim, se você não for justo, como que Deus vai te abençoar? Se você não for justo. Então, Deus... Quando você creu, ele já justificou. Ele perdoou todos os seus pecados e a partir dali... Agora, aí você fala, mas então eu posso pecar? O justo não peca. Amém? O justo, ele luta contra o pecado. Ah, então se eu já estou justificado, então eu posso fazer o que eu quero? O justo não faz o que quer. O justo faz a vontade de Deus. Amém? Mas ele é justo.
Amém.
Mas ele é justo. Amém? Né, Ló? Você não é justo? É. Se você não for justo, você está no sal, né? Mas você é justa. Deus te vê justo. Você não luta contra o pecado? Você não se esforça para agradar a Deus? Você não tem... vontade, você não está aqui, você não, quarta-feira você não sabe que tem reunião, você já não vem, né, pensando na reunião e tal. É assim, gente, é assim. E aí chega você, tem que cantar, tem que louvar, não pode ficar de cabeça baixa, não pode lembrar, hoje eu fiz tanta bobagem, tanto, sei o que, tá, eu não presto, eu não presto, né, vou voltar para o hospital, vai lá.
Amém. É igual Deus fala, né? O justo viverá pela fé, não é pelas obras dele que ele faz. Então, eu entendi que desde o início, quando você começa a ter essa fé, você crê, passa 5, 10 anos, você tem que crer da mesma forma, você tem que guardar essa fé. É porque, geralmente, você começa a observar seus pecados. Né? Você começa a observar. Então, tudo que você faz, aquilo serve como um peso para te condenar.
É.
Então, por exemplo, dependendo do que você faz, você não tem coragem de fazer uma oração.
Isso.
Não tem coragem de chegar na pessoa porque você está envergonhada.
Isso, exatamente.
Por quê? Por causa dos seus pecados. Porque você mesmo, a sua própria consciência te condena.
É. Então, o diabo, o nosso acusador, ele está diante de Deus acusando você. Olha lá o que o Obiú está fazendo. Olha lá o que o Eric está fazendo. Ele está te acusando. Ele, na verdade, não somos nós, não é ele. É ele que em nós, fica, entendeu? É ele o acusador. É ele que fica, olha lá, está vendo? E o outro, engraçado é o seguinte, lá, os escribas, os fariseus, etc., eles tinham algum problema? Não. Eles eram santos. Do ponto de vista deles, eles eram santos. Aí o outro que era perseguido, o outro, a mulher que estava na galinhada, na galinhagem, aqueles não prestavam. E eles eram santos. Por que que eles eram santos? Eles davam o dízimo direitinho. Então, tem algum irmão aqui que não dá o dízimo? Tudo bem, meu filho, não se condene, não. Não dá o dízimo, porque você não tem fé para dar o dízimo. Não tem problema, não. E ninguém está pedindo você para dar o dízimo. Entendeu? Ninguém está te condenando, te acusando, nem nada. Amém? Então, ó. Aqueles escribas e fariseus, eles tinham problema. Você via alguma coisa? Não, eles eram... Vivia muito melhor do que dos outros. Os outros, lá os doentes, né, as pessoas cheias de problemas, cheias de coisa e tal. Todas aquelas pessoas eram consideradas os pecadores. E eles que não tinham problema nenhum. Mas por que que eles não tinham problema nenhum? Por que que eles não eram perseguidos? Eles não eram tentados, eles não tinham acusação em cima deles. Eles estavam fazendo do jeito que o diabo queria. Para que perseguir? Eles estavam fazendo do jeito que o diabo queria. Amém? Então, estava ali. O que que foi? Não sei se é Malaquias que fala lá. Aquilo que irrita Deus. Quando o justo pensa que o ímpio faz o mal... E Deus não pune. Não tem isso, não? Aonde vocês viram isso? Aonde? Na Bíblia? Está lá. Porque uma das coisas que mais irrita Deus é quando você pensa assim, nossa, eu faço tudo certinho e não dá certo. Eu me esforço, eu vou na reunião, eu creio e não dá certo. E as coisas... Isso irrita Deus. Não tem coisa para poder magoar mais Deus. Vai. Hã? Malaquias? Malaquias? 14 e 15. Malaquias 3, 14 e 15. Dá para poder entender, de ver o que eu estou vendo? Eu fico vendo, imaginando os escribas e fariseus bem vestidos, tranquilos, sem problema. Caminhando, ó, sem nada. Eles não eram perseguidos. Eles não eram provados. Eles não tinham nada. Entendeu? Como que Deus vai corrigir uma pessoa lá do mundo, gente? Olha, a pessoa lá do mundo... Ela mata, ela assalta, terminou o assalto, ele junta tudo ali no boteco, vai tomar uma cerveja, comentar, mas foi bom, ó. Aquilo lá, você viu? Matei aquele. Aquele outro lá, não sei o quê, né? Eles vão lá pro boteco tomar um negócio e depois vai para casa, deita. Até meio-dia, até uma hora, dorme. Vai um de nós, faz qualquer coisa. O inimigo já está em cima, ó. Aí, tá vendo? Aí você não dorme, sabia? Você chega em casa, vai dormir, não dorme. Porque fica pensando que na coisa errada que você fez. É acusação do inimigo. Vai dizer para você, E agora? E agora? E agora? Agora você está lascado. Por quê? Porque você pecou. Amém? Quer dizer que Deus não vai mais perdoar pecado, não? Por acaso não é Ele que perdoa o nosso pecado? Ele vai perdoar só uma vez? Não, mas Ele mesmo disse que tinha que perdoar 70 vezes 70. Amém? Então, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes Deus vai nos perdoar? Ele já perdoou nossos pecados. Amém? Você tem pecado à vontade para cometer, porque Deus já perdoou. Amém? Amém, gente? Olha, se você for capaz, pode pecar. Amém? Parece um absurdo o que eu estou falando aqui. Parece um absurdo. Mas se você for capaz, pode pecar. Amém? Amém, não. Por que que você não peca? Porque você não quer. É isso que Deus quer. Ó, está aí o bem e o mal. Mas eu não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem. Pronto. Por que que eu não faço o mal? Porque Deus me pune? Porque... Não, é porque eu não quero. Eu fui justificado. Eu não faço... Não, eu estou dizendo aqui, usando a minha pessoa, mas eu faço mal. Pode dizer, amém? Eu não faço só bem, não, gente. Por enquanto, eu ainda faço mal. Eu ainda faço mal, eu tenho certeza disso. Mas está aqui o bem e o mal. Eu não quero mais fazer o mal, mãe. Quem que vai me obrigar a fazer o mal? Amém? Quando eu faço, como é que fala? Involuntariamente. Eu faço. Quando eu vi, eu fiz. É. Quando eu vi, eu fiz. Mas, em sã consciência, por exemplo, está ali. Eu não faço, gente. Outra, tem coisa que você não faz mais. Está liberado para fazer, porque você é livre. É livre. Você não faz por causa da sua fé. Você não faz porque você tem essa fé. Eu acredito. E isso aqui eu não faço. Não adianta, eu não faço. Não gosto. Não quero. Amém? Não quero fazer. Mas nós podemos fazer, Wena? Então está liberado para pecar? Liberado. Está liberado. Se você não liberar, aí que você vai fazer coisa errada. Aí que você vai fazer errado. Amém? Vamos ler. Quem vai ler? Vai ler para nós. Espera um pouquinho que eu já comando o microfone aí. Tá? Vamos ver. Pode ler, filha.
As vossas palavras foram agressivas para mim, oh, diz o Senhor.
As vossas palavras foram...
Agressivas.
Agressivas. Me machucou.
Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
Inútil é servir a Deus. Quer dizer, eu estou fazendo tudo certinho. Eu teria que receber de Deus a recompensa por tudo que eu estou fazendo. Então eu vou ser justificado pelas minhas obras. É assim, se eu dou dinheiro, eu quero a mercadoria. Se eu dou dinheiro, eu quero a mercadoria. Se eu fiz, eu quero receber. Não é assim? Nós não somos justificados pelo que nós fazemos, e sim pelo que nós cremos. Porque se Deus for botar na balança o que nós fazemos, nós vamos ficar devendo para Ele. Se Deus for pôr na balança o que a gente faz, Ele... Chegou meio-dia, nós já estamos devendo. Hã? Claro, não vai ser muito pior? Chega meio-dia, às vezes não dá meio-dia, nós já estamos devendo. Não é não, João Pedro? Já está em débito. Já fizemos mais do que não devia do que devia. Amém? Então vai lá.
Quem nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Amém. É o 13 e 14. Já leu? Já. Então, imagina assim uma coisa, presta atenção. Você acha que as pessoas que estão lá dentro do presídio deitam e não dormem, não? Hã? Lá dentro do presídio. Você acha que ele deita e não dorme, Alisson? Hã? Rapaz, ele deita no chão lá, Alisson, e dorme. Dorme. Ó. E a gente com ar-condicionado, na cama de lá, etc. Não dorme. Não dorme. E o caboclo que matou, que fez isso, que se arrebentou, né? Que quebrou o nariz da mulher, tudo, está lá, deita no chão e dorme. Deita no chão lá e dorme. Aí o caboclo, para acordar, ele chega lá, ó, levanta. Ele está lá dormindo. Ele está em paz. Ele está em paz. E sabe por que a gente não dorme? Que a gente não tem paz. Amém? Quem quer explicar isso? Aquela paz que ele tem é a paz, e a paz que eu deveria ter é a paz de Deus. Eu não tenho nem a paz do mundo e perdi a de Deus. Eu não tenho a paz do mundo e perdi a de Deus. Não estou em paz com Deus. Eu preciso estar em paz com Deus. Ou seja, amém, Senhor. Amém, ó. Seja feita a tua vontade, né? Entendeu? Se eu estou em falta, olha, é porque eu não tem jeito mesmo, mas o Senhor vai me ajudar, e o Senhor vai. O que é a fé? Sempre há uma esperança, sempre há uma vontade. Diz aqui, ó, diz assim, ó, quer ver? Quer ver? Aqui, ó, presta atenção. Não somente isso, mas também nós. Mas também nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações. Então, na hora daquela tribulação, naquele momento que eu estou passando, eu estou deitado e não consigo dormir, porque eu não estou em paz com Deus. Está me faltando fé. Eu estou não estou em paz. Quando você não está em paz com a pessoa, você está em guerra com ela. Você está em guerra com ela. Amém? Não, eu não estou bem com Deus. E aquilo me tirou o sono. E aquilo me tirou. Eu não estou em paz. O sujeito está lá dormindo lá no presídio porque ele está em paz. Ele não tem nada a ver com Deus. Ele está em paz. Aí está aqui. A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, a esperança não traz confusão. Então, eu estou naquele momento, Senhor, eu estou confuso, eu não estou sem paz, eu não estou conformado. Né? Me ajuda. Né? Tem misericórdia de mim. Então, olha aí, a esperança. Por mais que eu seja errado, eu acredito que o Senhor é poderoso para me salvar. Eu acredito que o Senhor é poderoso para... eu vou deitar e vou dormir. Porque me deu uma esperança. Me deu uma esperança de ainda conseguir agradar a Deus. Me deu uma esperança de ainda conseguir fazer o que Deus quer que eu faça. Na hora ali, eu usei a minha fé para poder fazer isso. Amém? Vamos abrir no Salmo. Eu quero aproveitar um Salmo que o Neto orou e Deus deu esse Salmo para ele, o Salmo 34. Que é Salmo 34. Que nós temos que fazer a coisa aqui meio depressa. Salmo 34, que diz assim: louvarei ao Senhor, Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Isso quer dizer o quê? Na hora boa, na hora ruim. Isso quer dizer que para nós não tem hora boa, não. Nós nos gloriamos na tribulação também. Então, para nós não existe hora boa, hora ruim. Não, eu estou com Deus ou não estou com Deus, não. Eu estou com Deus e não abro mão. Pronto, acabou. Que dia que eu... É o dia que eu falei, Senhor, eis aqui, me ofereci como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, fui batizado, sepultado na morte. Pronto, daí para frente eu vivo para Deus. Se eu não presto, não sei o que, que eu vou servir no corpo dele, né? Se eu vou ser lá o cabelo da como é que chama? Se eu vou ser lá a espinha que está lá não sei aonde. Olha, o corpo de Cristo tem olho, tem cabeça, isso é corpo, tem a cabeça que é Cristo, né? Tem coisas preciosas, mas também não tem lá, certamente, a unha do dedinho do pé. Eu não importa o que eu vou ser no corpo de Cristo, importa que eu esteja no corpo de Cristo. Amém? É isso. Eu não sei o que eu vou ser lá no corpo, mas eu estou no corpo. Amém, gente? Que às vezes nós vamos querer ser todo mundo cabeça, ou todo mundo braço direito. Como é que vai ser? E o esquerdo? Quem que vai ser o esquerdo? Né? Então, olha, imagina o corpo, quantas coisas ele tem. Eu não glorifico a Deus, não louvo a Deus, não é só na hora que eu estou bem, mas também na hora difícil. Amém, Jesus. Amém. Estou passando por isso. Amém. Pronto. Continuo caminhando. Todo dia tem o seu mal, todo dia tem a sua dificuldade. Todo dia tem as suas lutas, as suas tribulações. Vamos em frente. Amém? Vamos em frente. Ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O tempo está fechado. O tempo está bonito, está o sol maravilhoso. Em todo o tempo, Ramiro. Em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então, daqui para frente, eu queria que você entendesse isso, que você é um filho de Deus. Você não vai deixar de ser filho de Deus porque você pecou, não, meu irmão. Você não vai deixar de ser filho de Deus porque você não é 100% do que você gostaria de ser. Você é justificado é porque você acredita em Deus. Deus considera você filho é porque você acredita. Aí o neto, Deus respondeu para o neto aqui no Salmo 17, aliás, no versículo 17, e ao versículo 22. Lê, por favor, filho. Salmo 34, versículo 17 ao...
Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Ah, então o justo não tem angústia? O justo não tem angústia? Tem. E o que é que o justo faz quando ele está angustiado? E Deus, o que é que Deus faz? Deus livra qualquer um? Responde todo mundo. Deus livra qualquer um? Deus livra quem? Por quê? Porque o justo clama. O outro não clama, Ramiro. Quem clama, Ramiro? O justo. O outro não clama. O outro, ele fica assim, não, porque eu fiz errado, eu fiz errado, eu preciso fazer, eu preciso tomar vergonha, eu preciso, né, não sei o quê. E não clama. É aí que ele erra. Eu estou lascado mesmo. Vou voltar para o hospital. Né? Hã? Não, não tem. Para mim não tem solução. Eu já tentei de todo jeito. Está lascado mesmo. Né? E o justo? Quem é justo? Quem é justo? Ramiro. Quem é justo? Só o Ramiro. Os que têm fé. Ramiro, que eu vou falar aqui. Quem é justo? Não é o que faz as coisas certas, não. É o que tem?
Fé.
É o que tem?
Fé.
Fé. Amém? É, meu Deus. É. Se não fosse assim, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque quanto mais a gente vai caminhando, vai ficando mais difícil. Deus vai, parece que vai exigindo mais de nós. Deus vai, né? Nós vamos, parece que o caminho vai apertando, as coisas vão ficando apertadas, as provas vão ficando mais difíceis. Passa do segundo ano, né, do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. E assim vai indo, as provas vão ficando mais difíceis. Ou não vão? O caminho vai ficando mais perfeito, mais estreito, mais apertado. Amém? Eu cheguei aqui até aqui, ó. Falei assim, olha, daqui para frente eu dou conta, não. Dá. Toca para frente, meu filho. Toca para frente. Você dá, sim. Amém. E aí eu vou tentar. O povo saiu do Egito e rumo à terra que Deus prometeu. Muita gente caiu pelo caminho. Por quê? Hã? Não creram, não, a palavra não, eles não aproveitaram do que foi falado com eles ali, naquele caminho. Saiu do Egito, nós também saímos do Egito e nós também estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Então, por que que Deus te ouve? Porque você... Porque você crê, porque você é justo. Ele te vê como justo. O justo crê porque ele... Aliás, o justo clama porque ele crê. O justo crê porque ele clama. Amém? Amém, gente? Aleluia! Então, Wendel, o povo não está desanimado. O povo está faltando só fé. Amém? O povo não está. O povo está animado. Acontece... que as lutas, as tribulações, os cuidados do mundo, etc., etc., querem tirar a nossa fé. Mas vai tirar?
Não.
Não, não vai. Não vai tirar. Não vai tirar a nossa fé. Porque nós cremos. A fé que Deus nos deu é a fé que vence o mundo. Amém. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu pensava que o justo não tinha angústia. Tem. Eu pensava que o justo não era atribulado, perseguido. São atribulados. Jesus falou, fizeram isso comigo. O que não vai fazer com você? Então, uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha caminhada foi isso. Foi que me salvou mesmo, foi entender que o justo é o mais perseguido. Quanto mais justo, quanto mais limpa a minha veste, mais aparece qualquer sujeira. Quanto mais justo, qualquer coisinha vai aparecer na minha veste. Quanto mais santo eu for, mais difícil vai ficando para mim. Amém? Aleluia?
Amém.
Amém. Você vai ver o louvor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não vou nem dizer quem tem essas qualidades. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ah, então o justo tem aflição? É. Engraçado que a aflição, a tribulação produz a paciência. E a paciência, esperança. Experiência, experiência, esperança. E assim, ó, então eu preciso da tribulação, porque se eu não tiver tribulação, eu não tenho paciência. Amém? Eu preciso de uma tribulaçãozinha. A tribulação vai me ensinar a ter paciência. E eu vou precisar de ter paciência. Ele, versículo 20, lhe guarda de todos os seus... Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O diabo usou esse versículo para poder falar para Jesus: você não pode pular? Você não pode, né? Então, um pouquinho eu vou falar para vocês aqui que você... nenhum dos seus ossos vai quebrar, você vai montar numa moto e vai andar 150 por entendeu? Você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Você não tem fé para fazer isso. Você não tem fé para fazer isso. Andar numa moto 150 km por hora. Você não tem. A sua fé é para fazer o que é certo, não é para fazer o que é errado. A sua fé é para fazer o que é certo. Amém? A Bíblia diz que se você tomar um veneno mortal, não lhes fará mal. Mas você não tem fé para beber veneno? Tem? Quem tem fé para beber veneno? Não é não, irmão? Não tem. Eu não tenho fé para poder beber veneno, não. Tá bem? Se for mordido por uma serpente, não vai acontecer nada. Eu também não tenho fé para fazer isso. É não? A nossa fé é para fazer o certo, não é para fazer o errado. Deus nos deu fé para fazer o que é certo e não para fazer o que é errado. Nós não vamos montar numa moto aí e tentar a Deus. E nós não vamos fazer coisas que coloquem em risco as nossas vidas para tentar a Deus, falar: não, eu tenho Deus, eu posso pular de cabeça para baixo, não vai ter problema. Jesus disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Inteligente, sabedoria. Nós temos fé para fazer o que é certo e não o que é errado. Amém? Não, não, Neto? Amém. Podemos encerrar? Ajudou? Ajudou? Amém. Então, eu creio que Deus falou muito conosco, muito, mostrando para nós que nós não estamos longe dos seus olhos. Os olhos de Deus estão sobre nós. Ele vendo a nossa vontade de acertar, a nossa disposição de fazer as coisas certas, e vendo também os tropeços que nós temos causado, que tem acontecido na nossa vida, as dificuldades que tem acontecido na nossa vida. Amém? Mas você vai clamar, você vai invocar o Senhor, e Ele é Ele que tira o pecado, gente. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos ensina o caminho que tem que andar. É Ele. Só precisamos acreditar que nós somos justos, e o justo clama, o justo pede a Deus, o justo não confia na sua própria força, ele confia em Deus. Amém. Amém. Ramiro, pega aí. Microfone. Aí, Ramiro. Amém. Deus falou conosco. Falou. Animou. Pega aí, Ramiro. Hã? Amém. Pega aí. E aí, Luzia? Amém. Amém? Amém. Regina, dá para Regina.
Amém.
Ajudou, Regina?
Ajudou, achei muito boa, muito boa mesmo. Ajudou muito. Gostei muito da reunião. É difícil falar, mas eu entendi, assim, o recado. É.
Amém. Amém. Então tá bom. Vamos pro Ares aí.
Eu também achei bom, entendi. E foi dado o recado. Pai, eu estou num sono danado aqui, numa luta para escutar a pregação. Mas eu escutei, eu acho que de vez em quando tem que ter umas pregação dessa mesmo, para animar nós aqui da Série C, o povo aqui que peca. Né?
Como é que eu não entendi?
Animar os pecadores aqui. Então, de vez em quando é bom ter umas pregação dessa aí mesmo. Inclusive, muito obrigado, senhor, ter rolado essa hoje, porque isso anima a gente, entendeu?
Claro.
Porque a gente vem pau, pau, pau. Aí você fala, não, não vou vir aqui mais não. Então, realmente, eu acho que queria mandar um recado pro povo que não peca, viu, moçada? É nós, hoje é nosso dia, né, Toninho? É o dia dos que têm fé. Então, realmente, é uma palavra muito inteligente. Por quê? Porque se for pelas obras, realmente até meio-dia, quem trabalha tem problema no trabalho. Aí, se eu não sair de casa, tem problema com a... Aí, se eu ficar dormindo, ué, então você já errou. Quem mandou você ficar dormindo até meio-dia? Então... pelas obras, realmente, nós não iríamos...
Muito longe, não.
Muito longe, não. Então, tem que ser pela fé mesmo. Sim. E essas variações que o senhor mostrou das formas de pensamento, né? Tipo, eu faço tudo direitinho, por que as coisas não... Então, ficou bem esclarecido. Eu entendi. E eu acho que é uma palavra que dá ânimo. Que anima a gente, entendeu?
Amém. Eu estava até lembrando ontem, comentei isso, o ladrão, né, que estava ali ao lado de Jesus, ele acreditou em Jesus. Aí por que ele acreditou? Porque se ele não tivesse crido, ele não teria falado assim, ó, quando o senhor chegar lá, quando o senhor estiver no paraíso, lembra de mim. Ele acreditou que Jesus ia para onde? Amém? E que ele dependia de Jesus. Então, olha, ele creu. E aí, o que Deus respondeu para ele? Hoje mesmo, você vai estar lá comigo. A fé salvou o homem ali. Pronto, gente. Salvou ele ali. Olha o tanto que aquele ladrão deve ter feito de coisa errada.
Ainda bem que foi lá, que se fosse aqui no Brasil e ele fosse de menor... Nem na cruz ele ia estar, né? Ainda bem que foi lá pro lado da Arábia, lá, né? Porque se fosse no Brasil e ele fosse de menor, isso. Nem na cruz ele ia estar.
Então.
Ele ia perder o céu.
Então.
Entendeu? Então, fosse, né? Então ainda bem que o ladrão teve fé. E é nisso que nós vamos apegar hoje. Entendeu? É a fé.
Graças
Amém.
A Deus. Amém.
Tô animado.
Animado a ter fé, animado a acreditar, né? Então, animado a dizer, Senhor, e olha, é verdade, gente. Ó, que você estiver no carro sozinho lá, você vai entender isso. Ó, que você estiver no carro sozinho, ó, que você estiver sozinho no seu quarto, lá no seu travesseiro, você vai entender isso. Realmente, eu preciso só de acreditar, Senhor. Lembra de mim quando o Senhor estiver lá. Lembra de mim. O Senhor já está lá? Então, lembra de mim. Tem misericórdia de mim, né? A fé é que nos salva. A fé é que nos livra. E Deus só precisa da sua fé. Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Deu para entender? 100%?
É por isso que Jesus fala, se é por isso que Jesus fala assim, que meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Isso.
Porque o meu, assim, eu tô dando esse exemplo porque o meu estava pesado. É. Hoje ele ficou leve. Então eu acho
o
que...
O seu Eduardo.
É, o meu jugo estava pesado. Sinceramente, eu não estava dando conta. E é igual o Danilo falou aqui, às vezes você passa um mês sem orar, dependendo do pecado seu, de vergonha.
É.
Então... eu acho que por isso que Jesus falou isso, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todos os dias, independente do que for, você conversa com Deus. Todos os dias, independente do que estiver passando, conversa com Deus. Ele é seu amigo, ele vai entender você, ele vai te ajudar. Todos os dias. Não é o dia bom... não é o dia que está tudo azul, não. É todos os dias você pode conversar com Deus sem condenação. Não há condenação para os que creem. Não há. Não há condenação. Amém? Porque, como você falou, a gente fica condenado, aí você fica... eu não vou orar, não. Não estou bem. É, né, de vez em quando acontece isso. Já aconteceu muitas vezes... às vezes a gente senta ali na mesa, né, para almoçar, tá certo. A gente olha para um, ora aí, meu filho, ora aí, fulano. Hoje eu não estou muito bom. Aí, pô, aí sobra para a gente, porque para a gente, sobra para mim, que eu estou bem todas as vezes. Eu tenho que estar, ou pecando, ou não pecando, nós não podemos deixar de orar. Não, quer dizer que você vai orar o dia que você estiver bom? O dia que estiver bem? Né? Acontece muito isso. Não, ora o senhor aí, porque eu não estou muito bom, não. Né, Ana? E exatamente ali, naquela hora que a gente, às vezes, deveria orar, deveria falar, senhor, amém. É verdade. Põe as tuas palavras na minha boca, né? Tem misericórdia aqui da gente. E pronto. É como se jogasse uma água na fervura. Aquele ambiente ruim, aquela situação ruim, vai, acaba. Na hora acaba. Amém, gente? Nós somos justificados pela fé. Tem coisa mais boa do que dizer, Senhor, eu creio. Eu creio. Isso quer dizer que você vai pecar. Porque o justo, ele não gosta de fazer o mal, gosta de fazer o bem. Ele quer fazer o bem. Ele se esforça para fazer o bem. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Ajudou, humilde? Amém? É. Já começa a dever. Amém, Luiz? Amém. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas vezes falta de entendimento. Mas nós queremos dar graças ao Senhor por esta noite. Queremos louvar o Senhor, Deus, por esse entendimento. Agora, quando nós nos sentimos perseguidos, acuados, agora que é hora de nós invocarmos o Senhor, que nos livra do mal, que nos abençoa, que nos perdoa, que nos traz a paz que tanto nós estamos necessitados, a paz do Senhor, não a paz que o mundo dá. É impressionante como isso é verdade. O ímpio prospera no seu caminho, faz o mal, deita e dorme, mas ele tem a paz do mundo, mas é uma paz que não nos interessa. O que nos preocupa é perder a paz com Deus, é perder a comunhão com o Senhor. É isso que nos preocupa, de não falar mais com o Senhor, do Senhor não ouvir mais a nossa oração. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ouviu. Ouviu e nos abençoou. E nos livrou. Invoquei o Senhor e Ele me livrou dos meus pecados, da minha tribulação, da minha luta, do meu momento difícil, pelo que passo. Obrigado, Senhor Deus. Seja feita assim a tua vontade, né? Enquanto eu crer, eu tenho certeza que o Senhor não vai se apartar de mim. Eu louvo, dou graças ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor faz, tem feito em minha vida, por tudo que o Senhor tem me ensinado. E graças a Deus, então, mais uma vez, eu quero te louvar nessa noite. Eu quero, Deus, dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Né? Muito obrigado, Senhor. Eu sei que tudo eu posso enquanto eu permanecer crendo no Senhor. Tudo é possível a mim enquanto existir fé em meu coração. O Senhor não se apartará de nenhum de nós, da sua igreja, do seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora eu quero que você, sabe, levanta realmente a sua voz. Se você creu, você vai falar. Quem crê, fala. Amém? Se você creu, você vai falar. Fala, Senhor, põe a tua palavra na minha boca. O que eu tenho que falar nesse momento? Qual é a palavra que o Senhor espera que eu fale nesse momento? Em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Fala. Abre a tua boca.
De tudo a se cuidar, se fazer mais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer.
Oh, é verdade.
Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer.
Esquecido.
Necessito
só de ti.
Meu prazer
é te ouvir.
Como é verdade, Jesus.
Deitar-me calado ao teu pé.
E de tudo o Senhor cuidará. E de tudo a se cuidar. Se dispõe a te escutar. A parte melhor eu escolhi. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a te cuidar, se dispõe a te escutar.
E de tudo a se cuidar, se dispõe a te escutar, a paz e melhor eu escolhi.
Amém. É nessas horas, nesses momentos que nós ouvimos, né, às vezes de Deus uma palavra. E são palavras que a gente nunca mais esquece. Quando você está nessa aflição e vai até Deus. Aí quando você conversa com Deus, Ele vai dizer uma palavra. Né? Quando, o que o centurião disse? Senhor, basta uma palavra. E é exatamente essa palavra que a gente precisa ouvir. E ela nos salva, né? Ela nos cura, ela nos sara. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.